o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 255 do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 255, com quem será que eu tô aqui hoje? Com a dupla dinâmica, vamos a elas. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, meus queridos ouvintes desse podcast. Hoje eu falo aqui de Sampa City, onde tem uma lua maravilhosa. Eu sei que não tá só em Sampa City. Eu sei que em Sampa City deve estar a lua mais feia de todas as luas maravilhosas. Porém, estou empolgada, tá muito bonita essa lua. E hoje não faz tanto frio quanto tem feito ultimamente. Então essa é a previsão do tempo, que foi mais dedicado à astrologia no dia de hoje.
Você vê, né, Raquel, de novo, não está na praia, não está nas montanhas, não está na roça hoje também, está em São Paulo City. Pelo menos trouxe aí notícias da astrologia, a lua realmente estava muito linda neste dia. E aí, Renata, nossa correspondente internacional, tudo bem?
Oi, pessoal do podcast do Terraço. Oi, Caio, tudo bem com vocês? Aqui, como vocês sabem, é a Renata, como sempre, falando das notícias a respeito da pandemia do Covid-19.
Renata, como sempre, da Califórnia, trazendo atualizações no nosso boletim internacional. Sem mais delongas, então, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Inflação parece que não é preocupação apenas em terra Brasilis. Raquel, o que é que o Fed pontuou em sua mais recente ata?
Pois é, falando primeiramente aqui, né, do cenário international, né, falando aqui de um pouquinho dos Estados Unidos, né, pra complementar a Rê. Pois é, só o que se fala nos mercados, no cenário internacional é de inflação, inflação, inflação e Fed, inflação e Fed. No momento que eu vos falo, ainda não saiu o dado do PCI, que é o indicador, né, preferido do Fed, do Banco Central Americano, pra de fato olhar a inflação ao consumidor. Mas ele vai sair, provavelmente, quando você ouvir esse podcast, já vai ter saído, né, e a gente pode saber mais detalhes. E por que eu tô falando disso? Porque os últimos indicadores de inflação nos Estados Unidos, né, tanto o CPI quanto o PPI, que é indicador de inflação ao consumidor e ao produtor, eles vieram bem acima do esperado, né, eles vieram bem acima do esperado, eles mostraram que a economia americana, ela tá sob uma pressão muito forte de aumento de custos, né, principalmente de custos de insumos, e que isso tá, e os dados também estão mostrando que isso começa a afetar já a atividade, né, então a gente tem a atividade aí, grande parte, assim, dos indicadores antecedentes, né, eles já começam a mostrar que parte da atividade industrial e até de serviço está sendo impactada tanto pela alta do preço dos insumos na parte da produção industrial, quanto também na oferta, na escassez de mão de obra, o que é maluquice, né, porque o último número de mercado de trabalho de desemprego veio pior do que o esperado. Então, assim, a economia americana está com certos, né, está com alguns desequilíbrios, assim, pelo menos de curto prazo que a gente começa a olhar. Não tem muita gente olhando para isso de mercado de trabalho, né, dizendo que, enfim, tem uma série de fatores que estão influenciando, né, ter bastante gente desempregada, mas ter gente procurando mão de obra. Um dos pontos importantes, que é uma coisa mais estrutural, é a questão da qualificação da mão de obra, então muita gente que, enfim, não tem a qualificação necessária, mas também tem uma parte que não é de qualificação, e sim que envolve os grandes pacotes de estímulo, né, que a economia americana está sobre, né, então um deles foi aquele grande, o 1.9, aquele pacote de 1.9 tri do Biden, né, que foi aprovado logo no início do ano, que incluiu cheques a famílias de $1.400, então a gente teve cheques aos jovens, que foi independente da renda da família, teve muito dinheiro sendo colocado com as famílias americanas, e hoje eles estão dando inclusive incentivo para você, as empresas estão começando a pagar quem vá fazer, né, nem que seja entrevista, né, pro emprego. O governo americano hoje, eu ouvi que tem um incentivo aí mensal para se você não sair do seu emprego, e é claro que o coronavírus também impacta isso, porque ainda tem gente que tá com medo de sair de casa, etc. Então, assim, confluência de fatores, mas o que mostra que a economia, ela tá retomando bastante sob fortes estímulos. E um desses estímulos, além do estímulo fiscal, que eu já falei aqui bastante dos pacotes do Biden, né, é o estímulo monetário. Então, a gente tem, a economia americana tá sob forte estímulo monetário, assim como, enfim, várias outras economias no mundo, inclusive a brasileira. A gente tá com juros ainda em território estimulativo por aqui, mas por lá, a gente tem, além dos juros super baixos, a gente tem também um programa de compra de ativos bem substancial, né? Então, quando eles terem ali, um programa de compra de ativos, ele já era, enfim, ele nunca foi zerado, né? né? Então, os balanços dos bancos centrais nunca foram basicamente zerados desde da crise de 2008, quando começou a se usar mais amplamente esse instrumento de compra de ativos, que é basicamente o Banco Central vai lá, ele compra ativos no mercado, porque ele diz, olha, a gente quer que vocês gastem o dinheiro, né? Então, estamos comprando aqui esses ativos de renda fixa, inclusive, a grande maioria são os treasuries, né? Que são os títulos do Tesouro Americano, mas também outros tipos de ativos. A ideia é uma injeção monetária indireta, né? Então, olha, eu compro esse ativo, você fica aqui, você, instituição financeira, me dá esse ativo, eu te jogo um dinheiro aí, né? E esse dinheiro eu quero que você reutilize, né? Redê, recoloque na economia em forma de crédito, né? Então, é uma injeção monetária indireta, além do fato de que com essa compra exacerbada aí dos ativos, você também tem uma mudança do retorno dos ativos, né? Você cai uma vez que a oferta se mantém a mesma, né? A demanda aumenta, você tem o preço desses ativos subindo, o retorno deles caindo, e aí a ideia, a mensagem é tipo, olha, cai fora desses ativos, cai fora desses treasuries que a gente quer que vocês invistam, né? Vai lá pra economia produtiva. Então, sob muitos estímulos, né? Sob muitos estímulos, a economia americana está um pouco de yoda aqui. E o que tá sendo a grande discussão agora? Enquanto tem uma parte do mercado que tá com medo do fim dos estímulos, né? Então, a ata do Fed, que foi o grande destaque da semana passada, que foi, né, a ata, a gente já convertei aqui a diferença um pouco do comunicado e da ata, né, de bancos centrais, tanto do Brasil, agora é a vez dos Estados Unidos, ela trouxe detalhes de que alguns dirigentes ali do Fed, que fazem parte do FOMC, o Comitê de Política Monetária do Fed, eles já indicaram, né, uma potencial vontade ali de discutir o começo da redução dos estímulos nas próximas reuniões, começar essa discussão. Então, assim, é bem inicial, né? Então, eles falaram que talvez seja a hora de começar a discussão nas próximas reuniões. Então, é algo ainda longe. Porém, isso já trouxe, o mercado já deu uma desesperada, né? Ai, vai reduzir estímulo, e agora? A gente não vai mais nadar em liquidez, isso vai mudar bastante aqui todas as nossas contas e onde a gente investe, volatilidade e tudo mais. Porém, né, do ponto de vista econômico, tem muitos, enfim, economistas de renome aí, como o Lawrence Summer aí, né, que tá trazendo, olha, que já foi secretário de Tesouro e tal, um grande acadêmico e, enfim, e especialista global, falando, olha, gente, o risco de inflação é alto, ele existe, ele está entre nós. A economia americana, ela já faz muito tempo que a gente não passa por um período inflacionário, porque a gente sempre teve uma força deflacionária maior, né, a gente teve crises, a gente teve a modernização, enfim, que veio junto com o advento da internet e tudo mais, a economia digital, mas a gente não pode ignorar o impacto de rios de dinheiro em política monetária fiscal. Então, tem fatores que são conjunturais, ou seja, tem uma questão de cadeias, um desequilíbrio das cadeias globais de valor, que tem durante essa pandemia, né, que tinha indústria fechada, demanda alta, a galera comprando, não estava se fabricando, aí faltou insumo, aí isso e aquilo, que tá acontecendo no mundo inteiro, né? Teve uma forte demanda por bens em detrimento de serviços porque estava tudo fechado, tudo isso está acontecendo, né? Tem as commodities voando, mas são fatores estruturais que devem arrefecer, que são de fato temporários, mas tem questões estruturais atrás, né? Tem todo dinheiro que tá voando na economia americana, né? E o desemprego melhorando, né? A economia retomando bastante. Então, isso é um risco. Então, assim, o Fed tá meio que entre esses dois lados, né? Cada mini indicação de movimento, o mercado já vira ao contrário e tudo mais. E, ao mesmo tempo, os economistas, assim, olha, presta atenção, né? Você pode estar behind the curve, né? Como a gente chama, você vai ficar pra trás. A inflação vai e você vai ficar. E se isso acontecer, é muito mais difícil de trazer pro lugar. Então, é uma preocupação grande. É claro, nos Estados Unidos, a questão de expectativa de inflação desancorar, etc., é muito mais difícil do que aqui no Brasil, dado o nosso passado inflacionário, os nossos problemas fiscais e tudo mais, e o fato da gente não emitir a moeda global, mas é uma preocupação. E isso tá, com certeza, sendo o principal debate aí dos mercados globais nas últimas semanas, nos últimos meses. E se fala muito, né, que não é só uma questão de juros. A gente tá falando de estímulos monetários nunca visto antes, assim, na história moderna, né, em termos do quanto que os bancos centrais estão aumentando os seus balanços. Então, assim, a redução dos balanços vai demorar anos e anos e anos para que ela ocorra, e ela ocorra sem disruptar, né, os mercados. Então, é algo que o início de uma conversa provavelmente faria bem aí para a economia americana. Então, vamos ver quais são os próximos sinalizações da autoridade monetária nos Estados Unidos. A gente traz mais novidades aqui para vocês.
Pacote de estímulo, qualquer que seja, tem a intenção de, como bem diz o nome, incentivar, tentar mexer e movimentar algo que estaria parado por algum motivo. Desculpa insistir nisso, pessoal, mas economia já aquecida não demanda esse tipo de coisa, a não ser que você esteja a fim de correr o risco de ver os níveis de preço irem bem além do que você espera. Um dado que já foi citado aqui anteriormente neste podcast, também em alguns artigos nossos aí que saem em parcerias nossas, como por exemplo a da Guide Investimentos, a meta de inflação nos Estados Unidos anualmente é de 2%. Em abril, a inflação nos Estados Unidos para 12 meses foi de 4,2%. Pode ser que você pense assim, 4,2% em 12 meses, que é o maior valor em 13 anos, só pontuando aqui. Aí você pode pensar, pô, mas 4,2%, isso lá é inflação? Mas se você parar para pensar, 4,2% é mais de 100%, é mais que o dobro da meta de inflação dos caras. Um exemplo, a meta de inflação nesse ano no Brasil é de 3,75%. Se a inflação estiver no dobro dessa meta, vai parecer para vocês que tá tudo bem ou que tem alguma coisa que tá saindo do controle pontualmente ou estruturalmente? Então, é exatamente isso que lá nos Estados Unidos eles estão verificando agora. Será que os Estados Unidos vão comprar essa de que mais inflação não tem problema ou o Fed vai agir antes? Sigamos de olho, porque isso impacta literalmente a liquidez financeira no mundo inteiro. E como você também já ouviu aqui outras vezes, não importa tanto assim olhar essa liquidez enquanto ela está imensa do jeito que a gente está vendo hoje, mas sim o que pode acontecer quando ela começar a sair de cena. Quem será que vai continuar dançando quando a música parar de tocar? Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Então, a situação que a gente está, né, no momento, como vocês devem estar acompanhando, infelizmente, é novamente um aumento do número de casos e um aumento da ocupação dos leitos aí de UTI, principalmente nos hospitais particulares, começando na região sul e sudeste, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, o que, que a gente está vendo? Existe essa preocupação aí da gente ter, não vou nem te chamar de uma terceira onda, porque o Brasil não chegou a ter, assim, um período de pouquíssimos casos de pandemia, né? A gente tem períodos de piora e períodos de um pouco melhora, dá um respiro e volta a piorar de novo. E a gente tá, infelizmente, tá com cara de que tá voltando a ficar esse período de piora. E o pior é que a gente sempre pega isso, né, quando as coisas já estão, né, no pior momento, que é no momento do colapso do sistema de saúde, né? Porque o que, que os estados têm feito, a maior parte das prefeituras tem feito? Tem usado a ocupação de vagas na UTI como parâmetro para adotar mais ou menos medidas restritivas. E essa, obviamente, não é uma medida muito boa, porque a medida de ocupação de leito de UTI é o final da linha do colapso do sistema de saúde. A gente deveria estar pegando essas tendências muito antes para poder agir antes, e essas ações seriam não só mais eficazes, como talvez até mais brandas, porque, enfim, você está pegando no começo. Então, o certo é fazer como outros países estão fazendo, outros lugares, que é a própria cidade de Araraquara tem feito um pouco isso também, que é tentar rastrear os casos, pegar as medidas pelo aumento do número de casos, né, que é o primeiro passo, né? Se você tem um aumento muito grande do número de casos, a gente já sabe que algum percentual dessas pessoas vão agravar, algumas vão para UTI e algumas vão morrer. A gente já tem o percentual, o estudo, né, mais ou menos, da probabilidade dessas doenças. Então, quando a gente vê aumento do número de casos, a gente tem que já adotar as medidas restritivas e rastrear esses casos para isolar o melhor possível essas possíveis pessoas que estão doentes, testar essas pessoas, para assim evitar que a pandemia se alastre mais, porque se a gente pega só aumento de ocupação de UTI, né, é a mesma coisa que meio que fechar a porta depois que o ladrão já entrou, né? Você tá tomando medidas que, sim, vão dar resultados, mas não vão dar resultados no problema que você tá tendo agora, porque o problema já foi, né? As pessoas que estão internadas e não têm leito de UTI, infelizmente, não vão ter o serviço, o atendimento adequado e não vão ter a chance de sobreviver, né, da maneira que deveria ser feita, né? E além disso também, né, como a gente tem visto esse aumento de variantes e que vão surgindo variantes do primeiro do Reino Unido, da África do Sul, a própria variante brasileira, e agora tem a preocupação, né, da variante indiana, ou você fecha o país para pessoas que estão vindo desses lugares, e se isso não for possível, você tem que testar essas pessoas na entrada e fazer essas pessoas ficarem de quarentena ali em hotéis dentro do aeroporto, que é como alguns países têm feito, e não deixar a pessoa viajar, ir para casa, fazer conexão, né, como aconteceu, uma pessoa chegou da Índia, fez o teste, fez uma conexão, foi para outro estado, e aí daí o teste deu positivo. Quer dizer, quantas pessoas essa pessoa contaminou no caminho? Né? Se a gente não levar a pandemia a sério, não restringir esse tipo de caso, que é fácil pegar, né? A gente vai se alastrar e vai ter novamente uma nova variante que pode ser mais contagiosa, mais grave, pegar pessoas mais jovens. A gente viu, tá vendo ainda a tragédia que tá sendo na Índia, um número muito grande de casos, de mortes, né? E a gente poderia evitar, às vezes, com medidas simples, esse tipo de agravamento. Mas, enfim, né? A gente tem que falar o que deveria ser feito, mas não dá pra fazer, né? Depende do governo fazer esse tipo de coisa. Falando um pouco de vacinação, né? A vacinação, ela tá lenta, mas ela tá caminhando, né? Hoje, o governador de São Paulo anunciou que vai voltar a vacinar por idade, né? Agora estão vacinando as pessoas com comorbidade, profissionais de educação, de segurança, mas ele vai anunciar a volta do critério normal por idade e, a partir de agosto, vai começar a vacinar as pessoas acima de 45 anos, né? Acima de 50 na primeira quinzena de agosto e acima de 45 na segunda quinzena de agosto. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro também anunciou a volta de vacinação por idade, essa faixa etária, em julho. Então, assim, a vacinação, ela tá lenta, a gente deveria estar tendo mais vacina, deveria ser mais rápida, mas ela tá acontecendo e isso deve ajudar a conter um pouco a pandemia, mas a gente precisa de mais vacinas. Vamos ver se a Pfizer entrega aí mais de 80 milhões de doses que estão prometidas para o segundo semestre, e isso deve dar um gás e ajudar a vacinação. A gente teve uma polêmica, né, mais ou menos uma polêmica essa semana com relação à vacina da Coronavac, né, a vacina do Butantan. Foi feita uma pesquisa que demonstrou, né, como é que é a eficácia da Coronavac na vida real, né? A gente tinha os estudos clínicos de fase 3 e aí fizeram um estudo para ver a eficácia e a eficiência dessa vacina na população vacinada em São Paulo e no Brasil. E aí o que perceberam é que a vacina tem uma eficácia abaixo de 30% para os idosos mais extremos, aí acima de 80 anos. Isso não é uma surpresa, já está em linha. A boa notícia, digamos assim, é que o mundo real veio muito parecido com as pesquisas da fase 3 e que indicavam esse tipo de eficácia da Coronavac mesmo. Mas aí abre, né, a possibilidade ou a discussão de se valeria ou não a pena a gente dar mais uma dose, uma terceira dose de reforço, principalmente para essas pessoas mais idosas. Lembrando que, assim, a eficácia da vacina, né, a gente tem que medir em termos de gravidade. Então, assim, a vacina, ela é considerada eficaz quando a pessoa vacinada não tem contato com o vírus e não apresenta nenhum sintoma. Se ela apresenta sintomas leves, já significa que a eficácia não é completa. E se a pessoa pode ter sintomas graves e sintomas e pode até morrer. Então, assim, o número de pessoas vacinadas que morreram também é muito baixo e está em linha com as pesquisas clínicas e tudo mais. Mas se você tem um número grande de idosos que acabam apresentando sintomas e sintomas, mesmo sintomas leves, nessa faixa etária pode levar a um agravamento que eventualmente pode levar a pessoa a precisar de uma internação, às vezes até uma UTI ou mesmo morrer, mesmo que seja raro, há essa discussão se valeria a pena ou não vacinar os idosos com uma dose de reforço. A questão é que a gente sabe, né, há uma escassez de vacina e você tem que pesar o que valeria mais a pena, né? Dar uma proteção extra para esses idosos mais extremos ou aumentar a cobertura vacinal, aumentando, dando pelo menos uma dose para as pessoas mais jovens que, enfim, têm menos probabilidade de morrer, mas, por outro lado, elas se expõem mais, elas podem contaminar mais outras pessoas, enfim, porque se circulam mais, né, trabalham mais e tal. Tem que se pesar o custo e benefício, mas há essa discussão. A notícia não é ruim, não é que a Coronavac não funciona ou que ela é ruim para idoso, nada disso, mas que a eficácia para idosos mais velhos é mais baixa e que talvez seja necessária aí uma dose de reforço, mas a vacina é boa e tem salvado muitas vidas e tudo mais, mas existe essa discussão. Aqui nos Estados Unidos, né, a vacinação continua em ritmo acelerado, o país já vacinou mais de metade da população adulta e o que a gente está vendo aqui é um aumento gradual, assim, a vida ao normal, digamos assim, né, as atividades de antes da pandemia, então a gente já está começando a ter aqui eventos esportivos, ao vivo, eventos culturais, esse tipo de coisa. Mas há essa consciência e essa preocupação, acho que aqui dos Estados Unidos também, de que não vai, assim, o próprio país não está, mesmo que imunize 100% da população, não vai estar livre do coronavírus, da pandemia, porque sempre, se o mundo inteiro continuar contaminado e surgir, eventualmente vai surgir uma nova variante que vai escapar das vacinas e vai ter que ser necessário toda essa corrida de vacinação novamente. Então, os Estados Unidos entendem isso, a OMS também entende isso, então os Estados Unidos estão começando a doar levar vacinas ou exportar as vacinas sobressalentes do país para tentar ajudar no esforço de imunização mundial. O Brasil deve ficar fora dessa primeira doação de vacinas dos Estados Unidos, provavelmente deve ir para a Índia ou para outros países aí mais pobres, e a Índia, porque está nesse agravamento da pandemia agora, mas é possível que o Brasil receba alguma coisa de doação, não só dos Estados Unidos, como também da COVAX Facility, que é aquela, né, agência que regula a distribuição para países emergentes ou países em desenvolvimento, que também o Brasil tem uma cota de vacinas para receber desse pool, tá bom? Acho que são essas as novidades que eu tinha para contar para vocês a respeito da pandemia. Infelizmente, novamente, as notícias não são as melhores, mas assim, a gente tá aos poucos caminhando, né? A vacinação é muito importante e ele dá essa esperança pra gente. Pelo menos agora a gente tem uma arma efetiva contra o vírus, que é a vacina, né? Antes não tinha vacina, não tinha tratamento, não tinha nada, a gente só tinha que se cuidar e ficar o mais restrito possível esperando, né, essa solução da ciência que veio. Nós temos aí uma série de vacinas e as vacinas estão cada vez mais sendo produzidas e exportadas e tudo mais, e a gente tem que aumentar esse ritmo pra gente conseguir vencer o vírus o mais rápido possível.
Dados diretamente da noite de quarta-feira, quando essa ancoragem está sendo feita. Até agora, no mundo foram aplicadas 1,74 bilhão de doses em 176 países, em um ritmo de 29,8 milhões de doses por dia. Em relação aos casos, já tivemos de registros no mundo 168 milhões e 93 mil casos e 3 milhões 492 mil mortos. A respeito de vacinação, eu não sei se isso te anima ou te desanima, você que tá aí nos ouvindo agora, mas tal qual a Renata já contou pra gente vários episódios atrás, ainda em 2020, dificilmente as primeiras vacinas que a gente tá vendo agora serem aplicadas irão realmente resolver a coisa. Não dá pra descartar que seja necessário ter campanhas como a que a gente tem aqui no Brasil da gripe, anuais, pra gente encaminhar de fato a situação nos próximos anos. O lado bom de ser brasileiro nesse caso é que tanto Butantan quanto Fiocruz estão se preparando para, a partir do próximo ano, intensivarem suas produções sem depender, ou pelo menos sem depender tanto assim, de IFA vindo de fora. As perspectivas, apesar de todos os pesares, são sim positivas. No segundo semestre, a situação deve mesmo melhorar. Mas não vamos baixar a guarda, hein, pessoal? Vamos seguir tomando todos os cuidados. E indicamos aqui novamente o Instagram e o Twitter Qual Máscara para te ajudar a escolher uma máscara que te proteja melhor para circular por aí quando você precisar. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Tivemos nessa semana avanços em uma importantíssima reforma, a administrativa. Raquel, o que é que a gente teve de novidade agora?
E agora vamos para o segundo assunto, né? Para mais uma semana que vocês vão cansar de ouvir a minha voz, que é o fato de que o WhatsApp agora deixa a gente acelerar as mensagens e eu tô muito feliz com isso. Mentira, não é isso que eu vou falar não, gente. O que eu vou falar é sobre a reforma administrativa, né? A reforma administrativa, ela passou no Comitê de Constituição e Justiça, ou seja, o primeiro passo para uma mudança, principalmente aí para uma PEC, né? Para uma proposta de emenda constitucional. Então ela deu o passo 1 ali na Câmara. Ainda tem muitos passos para dar, tá? Vai ter que ter um monte de sessão para ter o relatório, depois o relatório tem a votação. Aí, como é uma PEC, tem duas votações que exigem maioria qualificada nas duas casas, blá, blá, blá. Demora um tempo. Porém, ela já foi um primeiro passo, né? Eu acho que foi um primeiro passo importante. Tem algumas limitações, mas falando antes das partes boas, né? O sistema administrativo brasileiro, acho que dá pra começar dizendo assim, uma máquina pública, né? De servidores públicos, eficiente, né? Produtiva, não precisa ser super pequena, né? Ninguém tá falando aqui de tamanho. Isso é super importante pro desenvolvimento econômico, né? É importante você ter concursos, você ter pessoas que não sofrem pressões políticas, etc, né? Nem subversões de corrupção, pra poder tocar a máquina pública. Eu mesma já trabalhei num governo estrangeiro no Brasil, não era longe de ser perfeito, mas enfim, tinha muitas coisas que eu acredito que ele podia ensinar para o sistema brasileiro, né? Desde coisas bobas como você faz o reembolso, né? De você ter um cartão de crédito ao invés de dar o dinheiro para o servidor e passear e fazer o que quiser com esse dinheiro, né? E esse cartão de crédito você ter que prestar contas, né? Isso é um exemplo básico. Enquanto os servidores brasileiros, eles vão com o dinheiro na conta e podem fazer o que eles quiserem, né? Então, assim, desde essas coisas mais básicas, até questões de carreira. Então, o fato de que a carreira no Brasil, você tem carreiras muito engessadas nos servidores públicos, são muitas carreiras, mas muito engessadas. É muito difícil, não é impossível, acontece, mas é difícil você ter servidores que transitam, né, de ministério em ministério, enquanto no governo britânico, por exemplo, você pode transitar e, enfim, é muito comum. E isso acaba trazendo experiências diferentes, de ministérios diferentes, né, pontos de vista diferentes. Então, a carreira ali é você é um servidor, mas você não necessariamente é um servidor do Tesouro. Você pode ser um especialista em economia e trabalhar no Ministério das Relações Exteriores, no Tesouro, no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério do Desenvolvimento. Isso acontece no Brasil, mas é mais difícil, é mais raro, né? Então, lá é muito mais fluido nesse sentido. E assim, o que que traz essa reforma administrativa? Ela traz mudanças, a principal delas, a primeira delas, que é essa, o que propõe a PEC, é uma mudança do regime jurídico único, que é o regime que rege grande parte dos servidores públicos, com, né, exceção daqueles que têm o próprio estatuto, que eu estou falando aí dos magistrados, dos promotores, então juízes, etc., e os deputados e senadores ali, os congressistas, têm regimes próprios, concursos diferentes, eleições, enfim, né, modelos diferentes de entrar, principalmente os parlamentares aí que são eleitos. Então, a gente está falando de servidores dos três poderes, e a ideia é que esse regime mude e que você crie 5 tipos diferentes de vínculos, né? Então, que você tenha um vínculo mais flexível, que não é por tempo indeterminado, que você tenha um tempo determinado, você cria as carreiras de Estado, que de fato vão ter estabilidade, mas que você cria aquelas carreiras que não precisam de estabilidade, né? Você não precisa dar estabilidade a todas as carreiras. Tem algumas que são importantes, por exemplo, diplomacia, e tem algumas que você não precisa ter estabilidade, como, por exemplo, datilografia. Hoje, o sistema ainda tem muitos, né, dezenas, centenas de datilógrafos aí, que não podem ser demitidos. Essa carreira ainda existe, né, porque o sistema é muito engessado e obviamente eles não têm nenhuma função. Então, são distorções como essa, né, que a gente tem no sistema, que vão ser, que estão olhando para ser corrigidas com essa reforma. O outro ponto super importante é a questão fiscal, né, vale lembrar que é uma reforma que ela não traz impacto fiscal de curto prazo, porque a gente tá falando só de servidores futuros, porém, o impacto fiscal de longo prazo é importante, é uma importante sinalização para onde a gente tá priorizando os nossos gastos. Hoje, a realidade é que, assim, a gente gasta o gasto com o funcionalismo público, né, ativos e inativos, ele é o segundo maior gasto, depois de Previdência, né, da União. E ele cresce, ele tá crescendo, além de ser muito grande, ele tem crescido muito nos últimos anos. Então, foram políticas implementadas de constantes aumentos, né? Esse é um outro ponto, né? Você tem, além dos aumentos constantes aí nos últimos anos, você tem a progressão automática, que é uma outra questão importante de se discutir, a própria gestão do funcionário público, que hoje não é uniforme, não é coordenada, você tem funções que são similares com salários muito diferentes, você não tem clareza na gestão, clareza na carreira em termos de progressão e performance, você não tem brecha para desligamentos, nem por é muito difícil, né, haver um desligamento por questão de performance. Então, assim, é muito engessado o programa, o sistema, e gasta-se muito. E aí você pergunta, mas gasta muito porque tem muita gente? Não. Assim, em termos de comparação internacional, não é que tem pouca gente, mas a gente não tem tão mais gente, né, tão mais servidores do que outros países emergentes, ou outros países até desenvolvidos. Mas a gente gasta muito mais em proporção do PIB. Por quê? Porque os salários são muito altos. Então, é lógico, se você é servidor e tá ouvindo isso, não quer dizer que eu acho que você ganha muito bem e tem que parar de ganhar, mas é uma questão de, relativo, né? Você tem que ver relativo ao salário do setor privado, sim, né? É muito maior, né? Então tem diversos levantamentos, tem o Banco Mundial já fez, o FMI já fez, em quantas vezes, e aí falando do servidorismo como um todo, né? E aí, claro, pega o judiciário, etc, que são os maiores salários, mas mesmo assim, né? Um salário inicial para uma carreira, por exemplo, do Banco Central é de 15 mil reais, né? Pelo menos da última vez que eu chequei, deve estar ainda maior. Claro, tem um concurso, etc, mas assim, é um salário inicial. Não faz sentido você ter um salário inicial, né? Você cria incentivos trocados, né? Então, você tem um salário inicial muito alto e, ao mesmo tempo, o teto, você atinge esse teto rapidamente, né? Em relação à carreira inteira de uma pessoa, a expectativa de vida, né? Etc. E você depois não tem muitos incentivos, porque esse gap entre o setor privado e o setor público, ele vai diminuir, ele é muito grande e ele vai diminuindo conforme se aumenta a qualificação. Então, significa que, assim, se você tem lá, né, graduação legal, né, um gap grande, né, um prêmio bom salarial. Se você tem mestrado, um pouco menos. Se tem doutorado, um pouco menos. E até que chega um momento que ele se inverte. E aí valeria mais a pena você estar no setor privado. Por que isso, né? Por que você não tem... Isso mostra muito que você não cria os incentivos corretos, né? Poxa, você estuda, você se aprimora, mas você não tem o retorno financeiro, né? Você tem um teto e você tem essa progressão automática e o cara que tá ali do seu lado vai ter a mesma. Então, é claro que tem exceções, sempre há exceções, mas esse eu tô falando aqui no geral como o sistema sistema funciona. Então, assim, é um sistema de incentivos trocados, caro. Esses incentivos trocados, eles não trazem a melhor produtividade. Ele tem, sim, impactos pro resto da economia, não só nele mesmo, não só na falta de produtividade da máquina pública, mas fora dele. Então, por exemplo, tem um estudo da Esther Duflo, vencedora do Nobel, que mostra que na Índia tem uma grande parte da população jovem que está desempregada, por mais que exista empregos, existe, eles preferem não trabalhar porque eles têm uma expectativa de ter um trabalho no setor público. E eles ficam anos e anos estudando para entrar num concurso e uma parcela muito pequena consegue, porque é lógico, são menos vagas do que pessoas. E nesse meio tempo ele poderia estar trabalhando e tendo a sua mão de obra aumentando a produtividade do país, enfim, ele mesmo ganhando dinheiro, ele está ali sem ganhar dinheiro, você cria incentivos trocados. Então, é uma série de distorções no sistema. E agora, algumas limitações da proposta, né? Ela é uma proposta que ela não abarca, como eu falei, servidores fora do regime jurídico único, né? Os magistrados, promotores, etc. Ela é bem fatiada, então a primeira parte, ela trata só majoritariamente dessa questão dos 5 tipos de vínculo. Ela não determina o que é carreira de Estado, ela não determina mudanças salariais, ela não determina novos sistemas de gestão e performance. Então, assim, isso seria tudo feito num segundo momento por outros projetos de lei. Eu entendo o movimento político, né? Faz sentido, você tem uma PEC para mudar as questões constitucionais primeiro, depois você pode usar leis ordinárias e outros tipos de lei. Porém, é difícil, né? Existe, enfim, uma chance disso passar e depois não passarem o detalhamento, que acabaria reduzindo a eficácia da reforma. Mas, enfim, em suma, é um importante primeiro passo, é uma sinalização positiva, não é solução de todos os nossos problemas, mas é um passo na direção correta, na minha opinião.
Antes de mais nada, relembro a vocês o episódio de número 212 deste podcast, que contou com uma explicação excepcional sobre os porquês de uma reforma administrativa ser tão importante para o país, com a notável Ana Carla Abrão, que inclusive relembro aqui, né, para quem já é velho conhecido deste podcast, é a nossa atual recordista de participações especiais. Inclusive, esse episódio 212 foi a terceira participação da Ana Carla Abrão. Um beijo, Ana Carla Abrão. Mas continuando, a modernização do Estado brasileiro demanda uma comunicação bastante séria e direta por parte do governo, tal qual aquela que a gente viu acontecer na reforma previdenciária de maneira muito bem sucedida, desde o Temer e também sendo aprovada agora no governo Bolsonaro. Não é só dizer que o servidor público é parasita, que a gente gasta muito com isso ou alguma coisa do tipo, mas sim apresentar quais os ganhos para o país de um Estado que devolva melhor o que o contribuinte paga todos os meses. E cá para nós, dá para ser muito melhor do que o que a gente tem hoje, muito melhor. Lembrando sempre que não é uma mera questão de economizar dinheiro, mas sim de melhorar a eficiência do todo. Nesse caso, melhorar a eficiência do Estado e de como ele impacta a todos nós. Vamos então nos despedindo da nossa dupla dinâmica. Muito obrigado, Raquel, pelas suas análises deste episódio e te aguardamos no próximo episódio.
É isso, pessoal. Por hoje fico por aqui e vejo vocês a semana que vem para saber mais de... Acho que vamos falar de astrologia, né? Acho que em vez de previsão do tempo, acho que vou começar a falar um pouco de astrologia. O que os astros dizem hoje? Complicado, vou ter que estudar um pouco para falar isso. Mas quem sabe eu trago na semana que vem.
Raquel, né, que vocês aí, só relembrando, que agora não é mais apenas participante desse podcast, como também é podcaster, né? No modelo Mulheres no Mercado Financeiro. Comentem, mandem pra gente aí o que vocês estão achando. Só dar um pequeno spoiler aqui, pela repercussão que a gente tem tido, vai seguir em frente o projeto. Então, quem tá gostando, pode comemorar que vamos ter mais. E vai ser mensal. E eu não posso contar mais nada, que já estão me xingando aqui no ponto. Muito obrigado também, Renata, pela sua análise no já consagrado e cheio de fãs, Boletim Internacional. Também te aguardamos aqui no próximo episódio.
Então era isso que eu tinha para falar para vocês e até semana que vem.
Então é isso, né, pessoal? Recadinhos para você que nos ouve ou que está nos ouvindo pela primeira vez. Você que acabou de dar uma volta de bike, tá no intervalo do home office, tá no deslocamento pro trabalho, tá no metrô, tá no carro, tá preso na marginal agora. Independente de como você chegou até aqui, em nome de todo o Terraço Econômico, eu faço aqui um agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não estaríamos afiadinhos em todas as análises, voltando aqui todas as semanas, às sextas-feiras, com a nossa equipe, para analisar o que mais importa para você em termos de economia, política e assuntos afins, e nem também estaríamos tão interessados em trazer grandes convidados e convidadas quinzenalmente às terças-feiras para falar sobre temas especiais. É graças à sua audiência que nós estamos aí toda semana. Muito obrigado. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos escutando agora. E se você gostou desse episódio, de algum dos episódios que a gente citou aqui, ou do podcast como um todo, passa adiante. Traz mais gente para ouvir o Terraço Cast todas as semanas. Vai ser muito legal. É cada dia mais legal fazer esse podcast para você. Relembro a vocês que o nosso Instagram especial para tratar de temas específicos de economia da maneira mais direta e rápida, leia-se em até um minuto, está aberto. É o Economia em Pílula. Procura a gente lá no Instagram, @economiaempilula, que você vai entender melhor. Ah, Caio, não sou muito fã de Instagram. Não tem problema. Os vídeos do Economia em Pílula estão entrando pouco a pouco, semanalmente, lá no nosso canal do YouTube. Vale conferir também. Temas de economia em até um minuto, coisas que até agora ninguém quis te explicar da maneira mais direta e democrática que o Terraço Econômico já conseguiu até hoje. Lembro a vocês também que está aqui na descrição deste podcast o link para o nosso primeiro e-book, o 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, o que vai melhorar aí o nível de boa parte das discussões que você tiver com as pessoas sobre economia. E por discussão, eu digo aqui discussão em bom nível, hein, pessoal? Nada, não vai sair na mão com ninguém aí, pelo amor de Deus, não é isso que estamos sugerindo. Tá aqui na descrição desse episódio, clica lá, coloca seu nominho, seu e-mail, faça o download e seja feliz. O material que a gente produziu com bastante carinho para você. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que vivemos demanda e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.